Sobe o hino! Sobe o hino, termina! O Palmeiras vence de virada! Palmeiras 3, Peñarol 2, Cláudio Ritti, o Palmeiras venceu, e é naquele estilo, avisei, Jorge Wilstermann, será no último minuto, Cláudio Ritti.
Mas é mistério, meu Deus do céu, mas é o gol da justiça, Zé, principalmente pelo segundo tempo. Palmeiras foi superior, mandou no jogo, criou 4 chances claras de fazer gol, de aumentar o placar, enquanto ainda estava 2-1, mas infelizmente perdemos um pênalti, perdemos um gol embaixo da linha, e depois perdemos um gol na trave, também estava na trave. Palmeiras mostrou que tem equilíbrio, principalmente emocional, coisa que não víamos há muito tempo. Um jogão de bola pelo segundo tempo, e parabéns aos jogadores que hoje mais uma vez se dedicaram até o último segundo.
Maurício Manieri, a gente...
Caramba, gente.
Eu avisei antes do jogo, esse jogo vai ficar na história do torcedor palmeirense. Maurício não poderia terminar com um jeito mais nervoso.
Caramba, olha, foi um dos jogos mais emocionantes que eu assisti aqui no Allianz Parque. Espetacular, o Palmeiras lutou até o fim. Pô, era um jogo que o Palmeiras ter metido 5 nesse time aí, esse Peñarol. Time catimbeiro, meteu 2 bolas lá, com sorte o Verdão, graças a Deus, conseguiu. Tô até emocionado aqui, porque foi realmente uma emoção no último segundo. Palmeiras mereceu vencer, poderia ter sido mais largo aí o placar, mas é difícil jogar Libertadores, time Uruguai, então é pior ainda.
André Neri, o torcedor palmeirense acreditou. A gente aqui acredita, nós acreditamos.
Você não é, né, mano?
E o Palmeiras, com todas as dificuldades, perdendo o gol, faz um gol e garante uma vitória épica no Palestra. Palmeiras 3-2, André Neri.
Olha, tem que ser assim, isso é Libertadores, né? Acreditar até o fim, levar certos aprendizados desse jogo aqui, como a expulsão do Dudu, não pode cair na pilha deles. O jogo, o principal fator do jogo deles, de Uruguai, Argentina, Paraguai, é isso. É desestabilizar o nosso time para tentar numa bola, num nervosismo, um erro do nosso time para eles fazerem um gol. Então tem que levar isso e ficar esperto. Não pode, cara, não pode. Mas enfim. Vitória, líder do grupo. E o pós-jogo é no Facebook, viu?
facebook.com/webradioverdão. A Juventus que se cuide.
É.
Palmeiras está chegando e chegando forte. André Neri, som na caixa, começa o pós-jogo. Aqui.
Um minuto, fala mais um pouquinho pra me ajeitar a transmissão aqui, que tá fogo, cara.
Fala baixinho, viu? É. Tem uns caras que descobriram a câmera do YouTube, nossa.
Tudo como assim no finalzinho, os caras veem aqui, você vai ver depois.
Uma festa comemorar, né?
Mas a gente não tá
legal, eu gosto.
Maurício Manieri é pé quente, hein, velho?
Eu falei pra você que era pé quente, meu.
Chupa. Porra, quem falou que era, não era.
Chupa!
Que maravilha.
Cláudio Ritti.
Eu quase infartei, Zé.
A gente sempre... Acho que o Palmeiras já tá mostrando a cada jogo, principalmente de Libertadores, que o jogo só termina quando o juiz apita. E hoje, mais uma vez... Lambança, cera, ele foi, acrescentou. O time do Peñarol também foi muito mal em fazer essa cera, porque o jogo já era para ter terminado. Castigo pro Peñarol e quase quem sai castigado é o Palmeiras com os gols perdidos. Mas justiça foi feita, porque quem procurou hoje o jogo foi o time do Palmeiras, né, Claudinho?
Exatamente, Zé. O Peñarol, se não tivesse feito a cera que fez, o jogo teria acabado com 48 no máximo, né? 3 minutos, que é o normal que os árbitros dão de acréscimo. Mas fez muita cera, enrolou demais. E o juiz, podem falar o que quiser aí. Amanhã vai ter um monte de falando. É até o Palmeiras fazer o gol da vitória, até o Palmeiras vencer.
Peraí, se pegar a porcentagem de bola em jogo.
Não, então, mas vamos ser justos, tem que ser justo. O juiz, pelo menos nesse critério, foi corretíssimo. Deu 5 minutos de acréscimo. Quando teve a paralisação, e aí ele sinalizou mais uma vez para lá. Ele fez um gesto de 3, mas acho que deu mais 5 minutos de acréscimo. porque realmente foi o tempo que ficou parado aqui depois dessa bagunça toda, né, no final do jogo. Mas o Palmeiras está de parabéns. O Palmeiras foi um herói, o grupo todo foi herói nesse final de jogo.
Os caras não desistiram, foram até o finalzinho. E apesar desse juiz aí, esse juiz fanfarrão aí, o Palmeiras, graças a Deus, ganhou.
André Neri, só na caixa, o pós-jogo já está no Facebook.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Quando faltando 11 minutos para meia-noite, para quinta-feira. Enteado mandando mensagem aqui. Um grande abraço, Pugliese Menteado. Tá tendo briga no saguão.
Fatal, né?
É, aquelas coisas
de Libertadores. Mas é estranho porque o time do Peñarol saiu aqui primeiro do que o time do Palmeiras. É, e foi até muito bacana dar os parabéns também pro time do Peñarol. E depois que acabou o jogo, não teve confusão, teve uma discussãozinha ali, mas nada demais. Eles vieram agradecer a torcida que estava presente aqui no Allianz e saíram tranquilamente. Tanto que o time do Palmeiras ainda ficou lá para agradecer também a torcida do Palmeiras. Então, se teve, provavelmente foi o Dudu que estava lá embaixo esperando os caras descerem, né? Só pode ser. É o único que estava exaltado demais aí no final do jogo.
Convido o torcedor a entrar no WhatsApp e mandar a sua emoção, o seu desabafo, a sua mensagem para nós aqui no 11 9 4 9 8 4 25 06, com arroba Web Rádio Verdão no Twitter. Começando mais um pós-jogo no oferecimento de Premiata FCV, Pizzeria Cesani e Bar do Caveira, Rua Caraibas 85, cerveja gelada, sanduíches e uma mulherada que eu vou te dizer, viu?
É diferenciado,
tá tirando,
né?
O juízo. André Neri, som na caixa, a galera vai falar.
Resumo da partida.
Começando com o convidado especial desta noite, pé quente, jogo memorável, Maurício Manieri, seu resumo de Palmeiras 3, Peñarol 2.
É, foi um jogo difícil, Palmeiras pegou esse time uruguaio aí, catimbeiro, time fechado, jogando por uma bola. Primeiro tempo o Palmeiras não jogou absolutamente nada, né? E no segundo tempo veio pro jogo, virou, poderia ter feito 3 com o pênalti que o Borja perdeu, né? E depois o Tietchan perdeu o gol, o William perdeu o gol, já podia ter feito 5. Só que Libertadores é isso aí, o cara não faz o gol lá, os caras vão e guardam, você entendeu? O jogo ficou complicado, os caras meteram 2-2, só que um jogo memorável no finalzinho. Lembrou aquele jogo de 86, quando Mirandinha marcou no último minuto contra o Corinthians. Então, foi muito legal, um jogo fantástico, grande jogo de futebol, e vai ficar na minha memória para sempre esse gol que o Fabiano marcou no finalzinho aí.
E o Fabiano pé quente, né, com os gols decisivos,
né? André Neri, Palmeiras insistiu, mas se não fosse o nosso querido Borja ter perdido aquele pênalti, matado 3-1, a gente não teria passado esse sufoco. Fala sobre os gols perdidos, esse 3-2, e já deu a cota, né, André Neri? Todo gol aos 55, 52, nós não vamos aguentar até o final.
É o seguinte, mas uma coisa eu tô gostando, da não desistência do time do Palmeiras até o último segundo, até o apito do árbitro. Porque eu não sei se você se lembra aí, 2015, 2014, a hora que o Peñarol tinha empatado, a gente ia correr o risco de tomar virada e tomar mais uns 2 gols aí, com risco de 2, 3 caras aí do Palmeiras ser expulso. E assim, tirando o destempero aí do Dudu ali, que deve ter ficado nervoso mesmo, e o cara conseguiu. O jogador do Peñarol fez justamente isso. O jogador do Palmeiras precisa aprender o quê? Reverter.
O cara tá enchendo o saco do cara ali, tá fazendo cera. O cara tem que parar, parar e cruzar o braço. E olhar pro juiz e falar, você não vai fazer nada. Vai tá parando, o cara vai ficar aqui na minha frente. E aí? Entendeu? Tem que tentar reverter isso aí. E não cair na pilha e fazer o que fez. Mas eu tô gostando do Palmeiras pelo fator de não desistir nunca. Vai pra cima, 50 minutos, joga na intensidade com menos um. Então isso aí é louvável, cara. É uma coisa bem legal. É só aproveitar aqui um resumo curto aqui, ó. Conrado Del Papa Júnior fala que o juiz é um FDP. Andrei Pimenta, o Silvio... cadê? Sumiu. Guilherme Gomes, o Igor Cartalian, lá da Vila Romana. DJ Boni Gamela, a Renata Cavalcante, Marcos Rodrigues, todo mundo aqui. Zé Mistério, André Neri, Cláudio Ritt. Vocês divertido pra caramba. Eu curtindo suas transmissões aqui em Connecticut, Estados Unidos.
Olha. Obrigado.
Estamos internet ou não, mano?
Aos três muito patetas. Bom, Cláudio Ritt, 3-2, você já tem sem voz, comemorou muito.
Ah, demais.
Torcedor agora
demais.
Não vai conseguir dormir.
Com certeza.
Jogo épico, convidado especial, é um dia pra ficar na história do Palmeiras e da Web Rádio Verdão, né, Claudinho?
Não tenha dúvida, né? Pé quente, Maurício Manieri. Um jogo espetacular, principalmente pelo segundo tempo. Primeiro tempo, o Palmeiras não soube sair da marcação do Peñarol, pecou demais em abrir as laterais muito, a gente perdeu muito poder ofensivo no meio do campo, e aí dificultou bastante. Então, o primeiro tempo foi justo o placar, mas por méritos do time do Peñarol, né, e infelizmente o time do Palmeiras não conseguiu jogar um bom futebol. A conversa no vestiário deve ter sido muito boa, porque o time voltou realmente muito ligado, muito concentrado no que tinha que fazer. E conseguiu fazer logo no comecinho do segundo tempo, o gol que deu muita tranquilidade. E o Palmeiras foi superior quase o tempo todo do segundo tempo. A hora que tomou o gol de empate, em dois gols que o Palmeiras tomou, são falhas que a gente já comete há muito tempo e que o Eduardo Batista não está conseguindo arrumar um jeito de acabar com essas falhas, que são as bolas aéreas. E olha que nós temos o Mina, que é grande, que é muito alto, é bom de cabeça, e temos o Edu Dracena também, que é muito bom de cabeça, mas o que está falhando demais é a marcação, é o espaço que o time do Palmeiras, que é a marcação, está dando para o time adversário. E está sempre deixando alguém livre para poder finalizar. Mas no segundo tempo, o Palmeiras, mesmo tomando o gol de empate, foi para cima, foi objetivo. Olha, eu vou te falar, o Palmeiras está... eu estou voltando no tempo aqui. Eu vi poucos times do Palmeiras jogar com essa determinação e com essa garra que o Palmeiras tem jogado desde o começo do ano. A gente teve o ano passado um time muito forte, muito coeso, mas não era um time com essa garra, com essa vibração.
E nem com equilíbrio emocional,
E com esse equilíbrio que o Palmeiras tem hoje. Lógico que a experiência do Felipe, a experiência do Dracena, a experiência que tem o próprio Mina, porque é um jogador que tem experiência internacional, a gente sabe que isso ajuda muito o grupo. Mas psicologicamente, eu acho que o grupo hoje é quase perfeito. Ele pode até tomar o sufoco, como tomou, poderia até ter tomado a virada. Nós tivemos, o time do Peñarol teve a chance até de virar o jogo, mas a gente teve a sorte também do pé do atacante não estar num bom dia, numa boa noite. E o Palmeiras foi consciente, foi na lógica que a pressão sempre atrapalha demais. A pressão sempre faz a gente errar muito mais, mas o Palmeiras, mesmo errando mais, ele não desistiu e foi para cima, com erro de arbitragem e tudo. O Palmeiras conseguiu um gol que, mais uma vez, deixa o torcedor do Palmeiras com uma esperança como há muito a gente não sente.
Eu vou falar rapidinho aqui. Esse jogo aqui foi um jogo muito emocionante, e lógico que esse jogo é um dos jogos que vão credenciar o Palmeiras a classificação, e também aos times que vierem jogar aqui e receberem o Palmeiras em casa ter mais cuidado. Vários fatores hoje nesse jogo foram muito fatores curiosos. Borja perde o pênalti, Peñarol cresce. Tietchan perde o gol, Peñarol cresce, faz o gol de empate, Palmeiras sai atrás, o Palmeiras vira, William Bigode finta o goleiro, bate na trave, o juiz expulsa o Dudu, um dos melhores jogadores do Palmeiras, mas o Michel Bastos entra, sai do banco, faz o cruzamento do escanteio, o Fabiano, que não era pra jogar, era pra jogar o Jean.
Sim.
E aí entrou o Fabiano, um predestinado, faz o gol de cabeça, o Fabiano, que era zagueiro, virou lateral.
Nunca critiquei.
Nunca criticou. Então fatores dizem que existem os deuses do futebol, dizem que as coisas começam a se voltar. Que nem o Corinthians, na época de 2012, a bola batia na trave, o Cássio pegava, o Corinthians campeão. Eu tô achando que o Palmeiras tá encorpando, tá tendo um jeitão, tá ganhando um jeitão de time campeão, de time copeiro, a torcida tá empurrando. Os jogadores estão entendendo a proposta do treinador. Quem sai do banco entra motivado, entra com garra, com vibração. Thiago Santos colocando cabeça na chuteira do uruguaio. Keno indo pra cima, Zé Roberto incansável, Zé Roberto apoiando, Mina driblando, o Fernando Prass tentando salvar, o Palmeiras se expondo, mas ao mesmo tempo atacando, não abdicando de atacar, não sendo covarde. E o que atrapalhou muito o Palmeiras, Claudio Ritter, você tem toda a razão, psicológico. O torcedor do Palmeiras tomava um gol, dois gols aqui, falava, porra, esse time meu não vai conseguir virar.
Aí ficava
nunca
nervoso,
ficava abalado,
né?
Mas da onde vem essa preparação psicológica do banco de reserva? O pessoal critica muito o Eduardo Batista, critica muito a preparação física, às vezes. Não, mas não. Toda essa preparação psicológica, física, tática, são esses caras. A técnica vai de cada jogador. O drible, a caneta, o chapéu, a finalização. Borja perdeu um pênalti, acontece. Mas a culpa não é lá de fora, a culpa é do jogador que tem que treinar mais, tem que saber finalizar. Foi o macho de pegar a bola e bater o pênalti? Foi. Saiu abalado? Saiu. Dudu saiu, pé da vida, saiu. Felipe Melo foi chamado de macaco o jogo inteiro e depois deu uma declaração dizendo que esse jogador que chamou ele de macaco deve ter sido traído por um negão. Ele deve ter trauma de negão. Então, Felipe Melo, um monstro. E o Maurício sempre falava na transmissão, o Palmeiras precisa de um cara que nem o Felipe Melo. Ele tá aí pra isso. Ele não tá aí pra dar show, ele tá aí pra isso, pra segurar o pau, pra segurar a onda. E essa Copa Kaiser, essa Libertadores, a gente vai levar assim até o final. Ah, tem gente que já tá criticando. Ah, mas o Palmeiras não pode tomar um sufoco em casa. Não é sufoco.
Não, mas
eles acharam dois gols.
Libertadores.
É normal isso,
né? Você acha que o Palmeiras vai golear todo o time? Você acha que agora Ponte Preta em Campinas vai ser diferente? Você acha que Ponte Preta aqui, domingo, sábado que vem, outro sábado, vai ser diferente? Não vai. Só que é legal que o Palmeiras está encarando esse espírito de Paulista e Libertadores, a mesma pegada. O Palmeiras não está deixando de encarar seus times como tem que encarar. Perder pro Corinthians, eu falei. Perder pro Corinthians foi bom. Vai dar um alerta na galera. Palmeiras se ligou, depois do Corinthians o Palmeiras entrou com uma outra atitude, uma outra postura. E o Corinthians, ganhando do Palmeiras, começou a se achar que era o melhor time. Então pro Palmeiras foi bom aquela derrota, porque mostrou muito o que é o time hoje. Não tem o que criticar, né, os jogadores do Palmeiras. Acho que técnica pode faltar, mas Cláudio Ritt agarra, vibração, empenho, um correndo pelo outro, o Mina dando porrada, o Felipe Melo pôr na chuteira, o Dudu indo pra cima, driblando, não tendo medo, não pipocando. E a gente sabe, eu vou falar só uma coisa, o pessoal vai achar que é arbitragem. Ela é assim em todos os jogos. É que nós, palmeirenses, não acompanhamos todos os jogos Libertadores. Mas o torcedor do Jorge Wilson reclamou da arbitragem contra o Tucumã, que reclamou da arbitragem com o Penharol. Então é assim. Não é só no Palmeiras. É assim. A maioria dos árbitros são assim. Eles fazem lambança. Contra o São Paulo não fizeram lambança no Morumbi? Contra o Atlético Nacional? Lá também expulsaram. É sempre assim. Então, essa arbitragem é só um aperitivo extra para quando o Palmeiras for campeão da Libertadores, a gente comemorar com mais vontade, né? Com mais orgulho, com mais vontade. E é por cima de arbitragem, de catimba, de xixi, de latinha, de moeda, de macaco, de chimpanzé, que nós vamos ganhar a Libertadores. Passando por tudo isso, Cláudio Ritt, e mantendo o psicológico e o foco, esse time vai longe.
Não tenha dúvida, concordo 100% com o que você falou, embora você tenha falado que ia ser rápido, mas você demorou pra cacete. Mas tá valendo, Zé.
Obrigado.
Você pode.
Obrigado, eu mando aqui. Eu sou a voz dessa
rádio. Engraçado, né? O cara falou, não, rapidinho, vou falar rapidinho.
É rapidinho, puto, cara, demorou
muito
meia hora.
Tempo depois. Tá valendo.
Eu falei pra minha mulher, eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, uma rapidinha. Aí.
Na hora que ele falou aí rapidinho, a mulher falou, não, demora mais um pouco.
E quando o Palmeiras ganha, tem festinha.
Tem festinha.
André Neri, vamos então, anota.
Vamos lá.
Nota dos jogadores.
Maurício Manieri, pra você hoje, Fernando Prass.
Foi muito bem, né? 8.
Olha, Cláudio Ritt, Fabiano, autor do gol da vitória.
Ótimo. Eu sou um dos caras que tem incentivado demais o Fabiano, porque eu vejo muita qualidade, é um cara que se entrega demais em campo, não tem bola perdida, o cara não se cansa. Se não dá pra ir na bola, mesmo assim ele ainda vai na bola, porque ele tem que mostrar a cada jogo pra torcida, pra poder convencer a torcida de que ele merece estar aqui. E eu tenho certeza de que ele merece estar aqui, é 100 pra ele.
Eu queria tirar uma foto com o Geraldo Neri, São Paulino, tomando refrigerante num copo do Palmeiras. E postar no Facebook legal, dele.
Você vai dar pro primo esse copo?
Dá um presente pra mim aí, ô... André Neri.
Sim.
Mina.
Seus cabelos é da hora... Meu, é gigante esse zagueiro. Tem hora que você olha assim e fala, não, mas é zagueiro mesmo ou é meia? Aí depois você olha, não, mas não é atacante.
Espetacular, né?
Espetacular. Ele joga, cara. Ele
é
meio desengonçadão, cara.
Ele até final agora,
é uma pena, né? Cara.
Espetacular.
Mas assim, é um jogador assim gigante.
Ele se viu que ele pegou e assumiu o lance do jogo, né?
É, não, depois da expulsão, ele que veio sair com a bola.
Assumiu.
Tanto é que o Tietchan ficou um pouco mais, né? Ficou mais recuado e ele assumiu o gol.
O Alexandre. Sensacional. O Alexandre Marcontes perguntou pra mim, Zé, se você chegasse em casa e encontrasse o Mina na sua cama com a sua mulher, o que você faria? Eu vou dar um abraço nele.
Daria um abraço. Ô Zé, vamos dispensar o Maurício.
Já vai?
Porque ele tá com o carro no estacionamento.
E vai fechar,
fechar o estacionamento.
Maurício, rapidinho, o seu destaque final, então. Muito obrigado pela sua participação. E boa sorte no show amanhã, casa
obrigado,
cheia. Querido. Cara, foi uma honra receber você aqui.
Para mim foi uma honra também. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão realizando. É muito bom agora perceber que a gente pode os torcedores como eu, pode contar com a mídia Palestrina, né? E é muito gostoso. E eu parabenizar demais o trabalho de vocês. Foi muito legal estar aqui hoje, foi um jogo emocionante. Eu fiquei muito honrado e desejo a vocês cada vez mais sucesso. E o que o Verdão ganha agora a Libertadores e a gente discute a final lá com a Juventus lá. Vai ser demais.
Que maravilha. E vai até quando a sua turnê? Você pretende fazer São Paulo e mais...
Então nós vamos fazer agora Brasil, vamos passar para os Estados Unidos também.
Algumas, que chique, manda um ingresso pra gente aí, a passagem e a estadia também, por
vamos
favor.
Vamos pra Europa também e eu tô muito feliz também. Eu convidar as pessoas, amanhã estaremos então... A partir das 22 horas, lá no Bourbon Street, em São Paulo, estreia do show Festa na Cidade.
Tá certo, divulga a nossa rádio, nosso trabalho também, Maurício, que a gente vai estar sempre na escuta
das
e colocando agora as suas músicas. Tem um programa semanal.
Que bom, que
bom. E a gente vai colocar as suas músicas como BG do programa.
Obrigado, muito obrigado.
A gente sempre vai divulgando o trabalho, porque você, além de ser uma pessoa excelente, é um palmeirense que deu muita sorte, é pé quente.
É pé quente. Sobe como a gente sabe.
Os caras viram aqui no YouTube. Você vai aparecer daqui. Maurício, obrigado.
Legal, gente. Sucesso.
Agradecer o Maurício. Falar, Maurício, tem uma música sua que eu gosto demais. Eu vou tocar no final aqui, quando pra gente ir embora.
Vai tocar pra mim uma
sua
aí.
Música. Eu acho que é a sua música mais bonita que eu curto demais.
Qual que é?
Era Só Pra Ser.
Obrigado, querido.
É espetacular a sua música.
Obrigado, querido.
Parabéns.
Fica com Deus. Obrigado, gente. Vai sucesso sempre, tá? Valeu, gente. Valeu.
Tá certo. Esse foi Maurício Manieri. Torcedor palmeirense, artista, amigo da Web Rádio Verdão. Você pode acompanhar ele pelo Twitter, nas mídias e nas redes sociais também, tá certo? Grande abraço. Aqui o Maurício Manieri se despedindo, recebendo o carinho, um abraço de Cláudio Ritt. Você vai assistindo pelo Facebook, facebook.com/WebRádioVerdão. André Neri, tem gente comentando já no nosso Facebook. Daqui a pouco você segura, porque nós estamos na nota André Neri do Dracena.
O Dracena, bom, e eu vou mandar um abraço pro João lá da...
Joãozinho
lá da Lapa, Johnny. Ele foi até ver um jogo, acho que a gente fez um programa.
Já comi?
Não sei.
Não sei.
Tá. Mas, enfim.
Um abraço pro Johnny. Cláudio Ritt,
Zé Roberto.
Bom.
André Neri caiu.
Olha, meus ovos sobraram ainda.
André Neri,
quem
caiu pra você?
Pra pegar um ovo?
Filipinho.
Ótimo. Gigante. Monstro. Joga de terno.
Eu quero ir na academia essa semana pra dar um abraço no Filipinho.
Cuidado, hein?
Que partidaça, meu.
Ele quer ver as coxas.
Ele dá filho. Tapa na cara, mano.
Ele quer ver as coxas.
Ele vai filho. Apaixonar.
Falo, dá um tapa na bunda.
Nossa.
Para com isso,
na bunda.
Para, que isso? Vai acabar de ser bicha. Meu Deus do céu.
Tietchan. Polivalente.
Bom pro Tietchan.
Pra mim, Tietchan é o Márcio Araújo melhorado.
Não. O quê?
Você é louco!
Ah, para, você tá ofendendo o Márcio Araújo.
Pra mim, Tietchan é um dos melhores jogadores do Palmeiras, sem dúvida.
Joga muita bola.
Eu gosto muito do futebol do Tietchan. Nota do Tietchan, Claudinho?
Bom.
André Neri, hashtag paz, mas hoje o jogo, o segundo tempo foi de guerra.
Ótimo, jogou muito bem.
Não fala mastigando no microfone que o Gomão não gosta. Olha que sensualidade. Sensualiza, hein? Comendo ovos. Cláudio Risco.
Um baita jogador. Fala a verdade.
Dudu, expulso.
do primeiro tempo do Dudu, também o primeiro tempo do time todo foi uma porcaria, mas segundo tempo ele voltou com mais vontade.
Mas o primeiro tempo
bola.
Era o único jogador que arriscava.
Não, corria,
né?
corria bastante, tá, enfrentava. Acho que é isso que eu gosto muito do Dudu. Ele não tem medo de adversário, não. Ele vai pra cima, mesmo que ele erre 10 vezes, ele vai 10 vezes pra cima.
Por isso que eu gosto dele, né? Não desiste.
É, não
e ele
desiste.
Sente o jogo e caiu na catimba.
Exatamente, infelizmente caiu na catimba, mas eu vou dar bom pra ele.
André Neri, ele que perdeu um pênalti. Borja está afundando o Palmeiras na Libertadores.
Não concordo com suas palavras e depois ele vai falar isso, que é a gente que fala.
É, não, pode já estar tá gravado.
É, também, agora não dá mais pra fazer
isso. Não, falei que ele está, mas ele pode melhorar. Mas ele
eu tô com um problema, tá. Cara.
Ele já arrebentou o Palmeiras em Tucumã e hoje também.
Eu vou precisar, acho que, dar uma fuga.
Das galinhas?
É, não, galinha
você
não.
Você tá com problema de gases?
Então.
Vai lá que eu comando aí.
Tá ouvindo?
Não,
tô sentindo o cheiro.
Pelo amor de Deus,
o fone não deixa ouvir a bomba.
Vai lá. Tem aqui, ó, a gente tá no pós-jogo aqui no Face, ó, tá menos solto aqui.
Vou ler, daqui a pouco eu vou ler a galera.
Pode você ler.
Claudio Ritchie, El Bigode, que perdeu um gol incrível.
Nossa, ele fez tudo certo.
Ele fez tudo certo, né? Podia ter feito um golaço, olha que contra-ataque.
Mas ele fez um gol hoje.
Não.
Mas poderia ter feito dois.
É, ele poderia ter feito esse golaço que daria muito mais tranquilidade pro Palmeiras. Mas eu vou dar bom pra ele, porque eu gostei do segundo tempo dele também.
Aí o treinador Eduardo Batista resolveu mexer e entrou Michel Bastos, André Neri.
Bom também, entrou o Michel.
No lugar de Borja.
Cara, o Michel, todo jogo que ele fez pro Palmeiras, ele jogou bem. Todo. E cuidado que tá vazando água ali dentro na hora do gol, cara. Pega ali na força ali, é 220 só, viu?
Claudio Ritchie fica tudo excitado.
Vai dar um barato, mano.
Claudio Ritchie, entrou Thiago Santos no lugar de Filipinho.
Ótimo pro Thiago.
E André Neri saiu Guerra, entrou Keno, camisa 27.
É, pouco tempo. E quem manda uma foto pra gente é nosso amigo lá de Porto Velho, Luan Alcântara.
O engenheiro, o arquiteto.
Opa, com a camisa lá do
arquiteto.
Ele é arquiteto.
Ele não faz é traficante? Planta.
Era?
Nada. Ele não falou que vende orégano lá em Porto Velho?
Também. Ah, por isso que ele falou que mexia com planta.
Eita.
É traficante. Eu achei que era planta de prédio, de casa.
Não, é planta de casa.
Aí ele falou, Zé, quando eu vou fazer uma coisa, manusear a planta, eu fico de chavando.
Aí, viu?
Nossa senhora.
Que vagabundo. Maconheiro sem vergonha.
Isso.
Olha, um abraço, congela Luan. Ele. Tá certo, já foram as notas dos jogadores hoje.
Sim.
Ninguém foi criticado.
Agora eu quero ver essa nota aqui, ó.
Nota do juiz.
RB... Por favor, RB, saindo de Mondo Verde.
Não pode, que estão filmando, mano.
Você tá vendo?
Não.
Não. Horrível. É ridículo, é ridículo. Nossa, o Santos reclamou do último juiz que apitou contra a Ponte. Você vê um juiz desse aqui, cara? Você é louco. O juiz foi o cara que mais fez cera no jogo. Nunca vi isso.
Não,
o juiz fez cera.
Toda a falta que
é louco,
e ele ia lá para os zagueiros do Palmeiras.
Nota bizarra.
E ele falava assim, ó, se você continuar aqui, eu vou marcar impedimento. Você acha que o cara não sabe?
É.
Você acha que o cara não sabe?
Não, acho que o cara é besta.
É.
Puta lá vida, viu, meu?
Não, e ele tem cara de besta, corpo de idiota.
Corpo de idiota. Isso daí favorece o time adversário.
É lógico, porra.
É. Né? Eu vou fazer até uma promessa. Eu vou, não vou ficar mais falando de arbitragem, porque toda hora é a mesma coisa.
Não,
eu só vou comentar assim,
é cruel. Né,
eu só vou comentar assim, árbitro hoje, nem percebi a presença dele, normal, pronto, eu não vou ficar falando, porque todo jogo vai ser assim.
Nossa, é ridículo.
Não, cara. Adianta a gente falar, eu já falei, vai ter que passar por cima disso e de muitas outras coisas pra ser campeão. É isso aí. Eu vou falar, mas eu não vou falar.
Porque assim, o primeiro tempo ele foi muito ruim, o segundo tempo foi muito ruim, mas quando estava no final do jogo ele foi perfeito. Os 10 minutos de acréscimo que ele deu foram perfeitos, porque...
Não, mas acho que o cara ficou... Ele, acho que doeu a consciência, né? Ele falou, porra, mas vou ter que fazer alguma coisa certa aqui,
não,
né?
Eu acho que pelo menos alguém deve ter orientado ele pelo ponto eletrônico de que ele tinha que realmente dar o acréscimo que era o que tinha acontecido. Por quê? Porque o time do Peñarol resolveu fazer cera. Né? Porque o time do Palmeiras queria o jogo, o time do Peñarol queria fazer, segurar o jogo. Então ele foi perfeito nos últimos 10 minutos de jogo. O resto, o primeiro e o segundo tempo foi péssimo. Péssima arbitragem.
Daqui a pouco tem áudio do Alexandre Matos falando da arbitragem. André Neri mandando a galera, mandei já no WhatsApp pro André Neri colocar. Áudio do Alexandre Matos falando sobre a arbitragem. Vamos rodar, a galera quer falar com a gente, hein? Tem
arquibancada?
Bancada.
Arquibancada virtual.
Arquibancada virtual aqui no WhatsApp. Zé, manda um abraço pro meu irmão Márcio e pra minha mãe. Estamos na escuta. Rodrigo Bortolo disse assim: Zé, chorei muito na narração do seu gol, no último gol. Emoção demais, você gritando foi demais, parabéns, obrigado Rodrigo.
Que é o Bortolo?
É. Cássio de Jales também, parabéns Zé pela transmissão, não pude acompanhar o jogo hoje, estava trabalhando, mas quando consegui sintonizar na Web Rádio Verdão, Verdão virou o jogo. Grande abraço, Cássio e Natália de Jales. Bruno de Alagoas, narração excelente como sempre. Ricardo de Santos por aqui e Anderson Benítez também. Cara, jogo foi esse, hein? Só pra cardíaco, Zé. Narrou muito. Muito obrigado, carinho de todo mundo comigo e com a Web Rádio Verdão. Tem também o WhatsApp aí e tem o Facebook, André Neri.
Peraí, vamos ver aqui se... Calma lá. Vamos ver. Ainda não, nada, então. Mas vamos lá no Zap Zap. Cadê o Zap Zap? Opa, pipocou. Aqui.
Boa noite, Eduardo Verdão, é nóis aí, ó, Palmeiras de novo, no último minuto de novo, hein?
É nóis.
Como sempre, Palmeiras fazendo os corações ficarem quase parando de bater. Mas é isso aí, minha gente, tô aí, o Elias, Vitória do Espírito Santo falando com vocês. Uma boa noite pra vocês tudo aí, é isso aí. Palmeiras vai ser campeão Libertadores esse ano, se Deus quiser, é isso aí, fui.
Olha, Claudio Ritchie, o Elias,
aí,
hein?
Ah, muito bacana, Elias, mas é isso aí. É no finalzinho do jogo, é nos acréscimos, mas o Palmeiras não desiste nunca e isso está deixando o torcedor com muita confiança.
Eu não tô, agora sim, estou me ouvindo agora. Daqui a pouco a gente consegue a coletiva.
Tá me ouvindo?
Magazeria, entra aí para falar, né?
Tá me ouvindo?
Joga aí no ar. Tá certo. É aqui que você vai no vídeos quando
o Eduardo? Meu Deus do céu.
Já tá?
Tá no relágio, tá. Hora que aparecer aí, tá aparecido.
Tá bom. Vamos lá no WhatsApp então, WhatsApp, Claudio Vitt. Tem mais gente aqui. Quem tá falando aqui? Vamos lá, esse aqui a gente já ouviu. A galera aqui muito emocionada, viu, Claudio Ritt?
Mas não tem a dúvida.
Olha o Peter de Guanambi. Narração foi espetacular, galera. Nota mil, muita emoção. Peter de Guanambi.
Boa, Peter.
Olha quem tá aqui, Bruno Massa. Áudio do Matos falando da arbitragem. É isso aqui tudo?
Não, é o de baixo.
É o de baixo? Aqui. Vamos ouvir. Cadê?
Parabéns, não tem problema, a gente. Aproveitando aqui vocês também, pedir um pouquinho para o torcedor entender um pouquinho. Eu vi muita marcação em cima do Fabiano, e não é porque o Fabiano fez o gol. Torcida é assim, a gente tem dois caminhos, ou o caminho do amor, do incentivo, ou o caminho do terror. O caminho do terror bota todo mundo louco, inclusive o jogador, né? Você tá em casa, você é advogado, imagina uma pessoa lá, na sua cabeça, ninguém joga. Então vamos ter paciência, o Fabiano é um cara que o Palmeiras comprou, tem contrato longo com o Palmeiras, é um cara que a gente acredita, Deus está iluminando, é toda hora fazendo gol bacana, então vamos ter um pouquinho de paciência, é um menino do bem, bom jogador, não é à toa aí que antes de vir para cá, Cruzeiro não queria ceder, três times queriam ele, Europa já falou dele, vamos dar apoio, vamos aceitar, a hora que errar, errou, como todos erram, a gente erra, eu também erro pra caramba, e assumo todas as dificuldades, vão ter isso aí, e último, muito obrigado às pessoas que cuidaram do gramado, já vi aqui algumas vezes no ano passado, e criticando bastante, fizeram falar que estava 100%, não, vamos colocar aí, pela dedicação, investimento, aí vamos dar um número 8 aí, para eles em 10, só que tiveram uma atitude muito bacana, acho que só prejudicou o William botar a bola para dentro ali, mas tudo bem, faz parte.
Perfeito,
é hein?
Não, perfeito, é isso aí, a torcida tem criticado demais o Fabiano, mas o Fabiano tem sido fundamental pro time do Palmeiras.
Adriano de Franco da Rocha também, Cláudio Ritt está por aqui. Boa noite, galera Web Rádio Verdão. Tem uma mensagem de voz, vamos lá.
Boa noite, galera da Rádio Web. Aqui é o Thiago Sena, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não tem um jogo que eu escuto que vocês transmitem que o Palmeiras não ganha. É no sufoco, mas se não for desse jeito, não é Palmeiras, cara. Palmeiras está jogando um futebol bonito, ousado, indo para cima. Eduardo Batista entendeu o que é Palmeiras.
Obrigado aí, o nosso ouvinte.
Muito obrigado.
Luiz Denner também está por aqui, ó. Mande um abraço para minha irmã, a Ruby, aqui. E é o Denner, esse juiz é um filho da mãe. Manda um abraço, tá mandado um abraço pro Luiz Denner, que é amigo particular do Leandro dos Boca, Palmeiras. Renata Cavalcante manda uma foto pra gente também, assim, não Papa. Tem como perder o Papa com a camisa do Palmeiras. Henrique de Fortaleza, Cláudio Ritt também tá por aqui. Cadê o abraço, Henrique de Fortaleza, Ceará?
Abraço.
Bairro Parque de Santa Rosa. Vamos ver aqui, cadê o... Nosso Eduardo tá aqui. Ixi, coletivo Eduardo Batista. Ainda não, né, Claudinho? Deve estar comemorando muito. Ainda não.
Com certeza, no vestiário devem estar aí fazendo aquela reuniãozinha. Até para falar do jogo, porque esse é um momento bom também para falar do jogo, Zé.
Ah, tem que comemorar do jeito que foi, hein? Acho que a galera no vestiário tá se abraçando. Que jogo foi esse, meus camaradas? Palmeiras tá muito raçudo, mas não pode perder esse caminhão de gol em um jogo de liberta. E muito menos cair em catimba. João Eduardo de Campo Grande. Mande seu áudio, o Elias já passou aqui também. Tem mais aqui, ó. Vamos ouvir lá. Nossa, calma aí. Ele mandou... terminou o jogo, ele mandou, Claudio. 23h48 ele mandou o áudio. Vamos lá.
Olha aí, Zé. Olha aí, Rit. Foi só se preocuparem em jogar bola e pararem de querer ficar catimbando, viraram o jogo. Mas, na verdade, virou o jogo porque passou a música do Maurício Manieri no intervalo. Aí deu sorte. Alô, Maurício?
É isso aí. Muito obrigado pela companhia.
Não, e ele falou uma coisa, Cláudio Ritt, legal. Passou a música do Manieri e o Palmeiras virou o jogo, hein?
Tá vendo?
O Maurício Manieri manja de jogo, hein, Cláudio Ritt?
Manda muito bem, Maurício.
Que jogo? Claro. Tenho certeza que tem gente morrendo do coração pelo Brasil com as emoções desse jogo. Tem, né, Claudinho?
Ah, tem. Tem gente, sim, que deve ter infartado hoje. Eu quase infartei aqui, te juro. Depois eu vou pegar a parte que a gente comemorou aqui, até pra marcar o Maurício Manieri, né? Pra ele ver como é que foi a comemoração, mas eu quase morri do coração, Zé Mistério. Meu Deus do céu, como a gente sofre.
Tem mais um WhatsApp, por enquanto Eduardo Batista
tem,
não
tem um
falou.
WhatsApp aqui falando assim, nossa, estou 20 quilos mais leve.
Ah, esse foi o André Nery que acabou de voltar.
Mano.
Ele tava lá, mandou o WhatsApp.
Rapaz. Opa, vamos.
Vamos ouvir o Edu.
Falando um pouco desse jogo, Eduardo. Né? Muito se fala, o Palmeiras do Campeonato Paulista é um time que tem uma paciência maior para construir o placar, para construir o jogo a seu favor. Na Libertadores, às vezes, está um pouco mais ansioso. Muito espírito de Libertadores e pouco espírito de Palmeiras, o Palmeiras que a gente está acostumado a acompanhar no Campeonato Estadual?
Talvez isso aconteceu no primeiro tempo, né? Nós conduzimos muito a bola e era tudo o que eles queriam. Eles tinham uma marcação muito agressiva e nós treinamos e conversamos se a gente conduzisse ia facilitar a marcação deles. E isso que aconteceu, afunilamos muito o jogo, procuramos o contato físico. No segundo tempo foi só uma conversa de mudança de postura, para acelerar mais essa bola, para trabalhar em um e dois toques, fazer o time deles correr atrás da gente sem nos alcançar, e fizeram bem, né? Tudo que nós treinamos, tanto que os primeiros 15 minutos a gente podia ter feito 3, 4 gols, né? Fizemos 2 apenas, mas poderia ter feito muito mais. E o segundo tempo correu assim, né? Nós conseguindo jogar com paciência, procurando os espaços, tivemos inúmeras chances reais de gol. Então, o segundo tempo, eu vejo um segundo tempo do Palmeiras. Quanto à agressividade, a Libertadores, né, ela traz isso, ela acaba pedindo um pouquinho. Né, o time do Uruguai também é um time viril, em nenhum momento foi desleal também, foram entradas duras dos dois lados, né, acho que houve o respeito. Então, no segundo tempo, a grande sacada é que nós conseguimos fazer o nosso jogo, independente se o Peñarol veio para pegar, para marcar individual. Acho que esse foi o sucesso do time no segundo tempo.
Eduardo, eu queria que você falasse um pouco da arbitragem e também um aspecto técnico, porque a gente, quando olha o final, né, foi uma vitória épica do Palmeiras, enfim, com um jogador a menos, mas alguns treinadores dizem que às vezes a vitória pode encobrir, né, alguns erros. Eu queria que você contasse pra gente o que, que você já conseguiu observar, porque do primeiro para o segundo jogo, é, para muitos ocorreu uma melhora, mas o que, que você vai projetar de melhora também em arbitragem?
É, a gente evolui exatamente nisso, né? Os times que vão vir jogar contra o Palmeiras, né, vão querer parar a gente na força, no contato físico. Então, fazer essa bola acelerar com mais velocidade, né? Nós jogamos com um volante 2 meias, esses 2 meias flutuam nas costas do adversário. Nós temos que fazer essa bola chegar, né? E quando chegar, também acionar mais rápido. Foi o que aconteceu no segundo tempo, e nós deixamos um pouquinho de fazer no primeiro tempo. É trabalhar, né? A gente está em evolução, jogadores que se destacaram hoje, já vinham treinando bem, jogando bem, né? É um jogo muito difícil, né? O time do Peñarol é um time muito forte, um time que veio para buscar um ponto, né? Então acho que nós, pelo segundo tempo, né, nós merecemos sair com a vitória. Arbitragem difícil, né? É difícil, mas eu acho que não influenciou no resultado final, né? O segundo gol do Peñarol não foi falta, foi uma roubada de bola limpa, né? Mas não gosto de falar muito de arbitragem, porque também não vejo que ela foi decisiva no jogo.
Eduardo, de alguma forma, esteve realmente nas mãos do Palmeiras para o jogo ser mais fácil do que foi no final. Teve o pênalti perdido, teve o gol do William, perdeu, teve o lance do Tietchan que o jogador salvou em cima. Poderia ter sido mais fácil para o Palmeiras? E a expulsão do Dudu, o quanto pode prejudicar o Palmeiras, não só para o jogo contra o Peñarol, mas para uma sequência, já que a Conmebol ultimamente tem punido com rigor os jogadores que são expulsos?
Com certeza, pelo segundo tempo, né, nos primeiros 10 minutos, era para a gente já ter definido a partida. Mas o grande mérito é que o Palmeiras aprendeu a não desistir. E nós não desistimos até o último minuto, buscamos, criamos chance, né, martelamos, não demos chutão de novo, né, mesmo que nós tomamos empate, nós continuamos com a bola no chão, e a chance que o William perdeu, né, teve a infelicidade de perder, foi de uma trama, né, com a bola no chão, ela chega. Então poderia ter sido mais fácil, né, poderia. Mas tem esse tipo de vitória fortalece mais ainda o grupo, né? Que bom que a gente ganhou. Nós criamos, talvez no segundo tempo, se tivesse feito 5 gols, não é nenhum exagero, né? Nós criamos, ter a tranquilidade, ter o equilíbrio nos dois tempos, para que a gente possa, num jogo, próximo jogo que tiver uma situação dessa, você matar e definir com mais facilidade.
Eduardo?
O Dudu, não vejo, eu tenho que ver a súmula, né? Na verdade, o juiz acabou irritando ele, o adversário acabou irritando, né? Precisa ver o que ele vai colocar, mas é uma perda significativa, né? Uma perda significativa, um cara importante, é o capitão, né? A gente torce para que tenha só a suspensão para o próximo jogo, né? E ele possa nos ajudar já contra o Wilstermann.
Eduardo, aquele jogo contra o Jorge Wilstermann aqui já tinha sido com adrenalina lá em cima, né? Hoje eu acho que superou isso. Então, primeiro, uma curiosidade, se você já tinha comandado uma equipe num jogo tão pegado assim, com adrenalina tão intenso como foi esse, e de todas as circunstâncias já citadas, a expulsão do Dudu, a arbitragem, os gols perdidos, a catimba, o racismo lá contra o Felipe Melo, que ele já disse que o jogador foi lá e se desculpou com ele, o que é que você entende que o Palmeiras tem que aprender a superar para não correr riscos nesse caminho de Libertadores, que tem todos esses diferenciais aí?
Eu vejo um jogo um pouco diferente do jogo do Wilstermann, né? Nós tivemos um pouco de dificuldade para ultrapassar a defesa boliviana, né, e martelamos até o final. Esse jogo não. Nós criamos, principalmente no segundo tempo, inúmeras oportunidades, não fomos felizes nas finalizações, mas de novo, né, um ponto alto. Não desistiu, buscou o gol o tempo todo, até se expôs, né, de alguma forma nós ficamos um pouco expostos, né, mas a equipe ela não desiste. Então é importante isso, é um time que está amadurecendo, né, e vai evoluir com a sequência da competição, vai aprendendo, né, você ter, como eu disse, né, a primeira pergunta sua, você ter um time, né, que consiga equilibrar o contato do jogar. Você tem que ter o contato, né, porque é um jogo, é uma competição que exige o contato, mas você tem que saber também, né, ser mais, acelerar a bola, fugir, né, quando você tem a posse, fugir desse contato para que as coisas aconteçam, porque é a nossa característica. Não, eu acho que o que pode dificultar é você deixar de jogar. Eu acho que é o que pode dificultar. Eu não vejo racismo, arbitragem, catimba dificultar o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser maduro, né, jogar o seu jogo como fez no segundo tempo. Né, e se a gente não conseguir, esse é o principal ponto de dificuldade.
Boa noite, Eduardo. Boa noite. Parabéns por uma fantástica Obrigado. Vitória. O Palmeiras, defensivamente, as bolas paradas marca de uma forma mista, né? Individual e por zona. E o que você acha que faltou para a sua defesa nos gols do Peñarol? Faltou uma agressividade maior na marcação, levando em conta que o adversário teve mérito nas jogadas.
É, como você disse, teve méritos, né? Mas a gente trabalha bastante, nós tomamos muito poucos gols de bola parada, né? E você tem que ser agressivo, né? Você tem que acompanhar, né? O zagueiro adversário entrou entre dois jogadores nossos, né? Treinar, aproximar um pouquinho mais essa linha para que ninguém entre no nosso meio. O segundo gol nós não acompanhamos o rebote, né? Mesmo com a defesa do Praz, o rapaz que fez o gol entrou sozinho, então tem que acompanhar, cada um tem uma função de acompanhar, mas são erros que acontecem. Muito também da qualidade, nós sabíamos que a qualidade da bola do Peñarol é muito boa, é treinar, ter atenção para não cometer esse erro nos próximos jogos, porque um time que pouco chegou ao nosso gol, né, conseguiu fazer dois gols de bola parada, não pode acontecer.
Ô Eduardo, dois aspectos da escalação e das substituições. Uma, se você lembrou no jogo, no primeiro tempo, que foi realmente muito ruim, se você lembrou do jogo contra o Wilstermann, que parecia que faltava ali um ponta para abrir um pouco mais a defesa, já que a defesa estava muito fechada. E como você corrigiu isso sem a colocação de um ponta, né? No caso era o Keno, que estava no banco de reservas. E a outra, a substituição do Guerra, que também... Ali no momento muita gente não entendeu, porque o Guerra, que não fez um bom primeiro tempo, estava jogando muito bem no segundo tempo.
Nós tivemos, né, o primeiro tempo, como você falou, não necessariamente precisa ser um ponta, né? Nós corrigimos um pouquinho, abrindo o William e o Dudu, ficando mais abertos para você abrir a equipe adversária e sobrar espaço para o Tietchan e para o Guerra jogar. Foi assim que foi a conversa, foi assim que a gente corrigiu a equipe e a equipe começou a evoluir, né? Não necessariamente eu precisava colocar um ponta ali. Com a substituição do Guerra, eu estava entre o Dudu e o Guerra, né? Eu senti o Dudu mais inteiro fisicamente, né? Eu queria colocar o Keno aí sim um ponta para tentar agredir pelos lados. Eles se fecharam bem pelos lados, então a ideia de colocar o Keno aberto, eu tinha que escolher entre o Dudu e o Guerra, né? Fisicamente, né, eu entendi que o Dudu ia me dar uma resposta melhor, né? Tinha a bola parada, né, ele tem uma bola parada boa, ele que treina, então a escolha foi por essa. Os dois jogadores vinham bem na partida, mas eu precisava dessa característica de beirada, precisava de um cara agressivo mais pro lado. O número 15 já tinha um cartão amarelo, né, o Keno tem o drible, então a gente pensou em tudo isso na hora de fazer a substituição.
Eduardo, boa noite.
Boa noite.
Eu emiti duas perguntas, por favor. Tá. Na primeira, o Borja saiu visivelmente frustrado do jogo hoje, né? Até chutou o cooler no banco de reservas. Você teve alguma conversa com ele depois do jogo sobre isso? Ele te falou por qual motivo ele estava tão frustrado? E a segunda é, por que o Roger Guedes não entrou no banco de reservas hoje?
O Borja ficou frustrado, ele é artilheiro, né? Teve a chance de bater o pênalti, fazer o gol, errou. Mas os erros acontecem, né? Eu conversei com ele, falei, ter a tranquilidade, né? E treinar, né? não baixar a cabeça. Eu achei que depois do pênalti ele abaixou um pouquinho a cabeça. Eu todo o tempo tentando falar com ele para ele voltar para o jogo, mas é um jovem e acontece, né? Você tem que conviver com os erros, mas é um jogador que tem toda a nossa confiança. Quanto ao Roger, ele sentiu um desconforto. E no nosso banco na Libertadores, você fica com um banco muito limitado, são apenas 6 vagas. A gente tinha algumas dúvidas da equipe que ia jogar em questões físicas, e a gente estruturou o banco, né, e como o Roger não estava 100%, né, infelizmente a gente precisou tirar do banco para ter outras opções.
Eduardo, boa noite.
Boa noite.
Palmeiras agora líder do grupo, próxima rodada vocês pegam agora o Peñarol lá em Montevidéu, no Uruguai. Depois desse jogo quente, você espera ou tem algum tipo de temor que o jogo lá possa ser um pouco mais violento, ser algum tipo de revanche um pouco mais exacerbada diante do jogo épico que foi hoje?
Assim, eu vi um jogo muito pegado, muito viril, mas em nenhum momento eu vi um jogo desleal dos dois lados. Essas provocações, as discussões, elas vão acontecer aqui, vão acontecer lá, né? A gente espera um jogo do mesmo nível, mas eu vi duas equipes que se respeitaram, né? Tem as catimbas, né? Mas eu não temo nenhum problema que seja fora do jogo, né? Até porque eu conversei com o Felipe agora, teve um desentendimento de, né, de racismo aí, eu não estava nem sabendo, e o jogador, a direção do Peñarol veio pedir desculpa, então é uma atitude nobre, né? Então mostra que, lógico, lá nós vamos enfrentar pressão, não tenha dúvida, né? Mas dentro do campo, né? Dentro do campo, né, tem o árbitro, hoje tem televisões, tem câmeras para todos os lados, né, e as coisas são resolvidas dentro dele.
Eduardo, boa noite. Queria que você falasse do Guerra, o segundo jogo seguido dele como titular e jogando bem. É um jogador que acho que você não tem uma característica muito parecida dentro do elenco, né? Sim. Queria que você faça essa evolução dele. O que você tem achado desse bom momento agora do Guerra?
É importante, um jogador que tá entendendo, né? Ele ficou um pouquinho refém do nosso jogo no primeiro tempo, né? Ele precisa receber essa bola e nós, né, demoramos para acioná-lo, e quando acionou, demoramos um pouquinho, ele estava marcado, né? Ele, por diversas vezes, como nós falamos na preleção, ele apareceu sozinho no meio, faltou olhar para dentro, né? Tudo que aconteceu no segundo, foi a nossa conversa no segundo tempo, que nós mostramos os espaços que o Guerra ia atuar e a gente fazer esse passe. Aconteceu, é um jogador importante, experiente, tem uma visão de jogo, né, importante, e está em evolução, né? Está em evolução técnica, física, o grupo está entendendo ele, e ele entendendo o grupo, e isso é mais importante.
Eduardo, eu de novo, tudo bom? A gente soube que o Allianz Parque trocou, né, o gramado, a W Torre trocou o gramado do Allianz Parque nesses dias, e a estreia desse novo gramado foi justamente hoje no jogo contra o Peñarol. Queria saber o que os jogadores te relataram desse novo gramado, e se você, o que você também percebeu da qualidade desse novo gramado do Allianz Parque.
Olha, eu nunca tinha visto, né, algo assim. Nós ficamos espantados, né? A qualidade do campo, lógico, não é 100%, mas beirou muito próximo disso, né? Eu sabia que há 5 dias atrás era terrão, né? E você vê o campo com condições plenas de jogo, muito bom. Lógico que ainda ficou o kick da bola, ele ainda não era o mesmo, porque a grama não estava fixa. Não sou agrônomo, né? Mas a grama não estava fixa, e quando ela picava, ela não subia tanto, e nós treinamos ontem, nós pegamos isso, mas perfeito, né? Dentro do que a gente poderia pegar, né? Foi excepcional o trabalho que fizeram aqui. Vamos lá.
Eduardo, agora vem mais decisão pela frente, as semifinais do Campeonato Paulista contra a Ponte. A tua ideia é ir com a força máxima, o máximo que der, ou você vai pensar em dosar aí com essa sequência de decisões?
Não, o máximo que der. Lógico, nós tivemos um jogo hoje, né, um jogo com desgaste não só físico a gente recupera, né, o desgaste emocional foi muito alto. Então tudo isso a gente vai avaliar, mas a gente vai, nós temos depois uma semana livre para descansar e treinar, a gente vai avaliar e vai com força máxima dentro do que for possível, né? A gente não vou com nenhum jogador que não esteja 100% para jogar, porque é outra partida pesada, é um adversário difícil, né? Nós perdemos para eles recentemente, então nós vamos com o que tem de melhor, mas nós só vamos definir isso aí no sábado. Fechou, gente. Boa noite. Bom dia, né? Já está bom dia.
É isso aí, bichão. Então vamos girar aquela vinhetinha famosa e já dar nota pro treinador, que merece todo o nosso respeito.
Nota do técnico.
Pode ouvir a nota do técnico e o que você gostou de ouvir de Eduardiola Batista.
A nota pro Eduardo Batista é ótimo, né? Ele entendeu o que precisava pro Palmeiras pro segundo tempo. Infelizmente, no primeiro tempo, como nós falamos aqui, o Palmeiras não conseguiu sair da marcação, né, furar a marcação do time do Peñarol. Mas no segundo tempo, o Palmeiras soube, né, sair dessa marcação, soube trabalhar mais rápido a bola. E o Eduardo Batista fez um ótimo trabalho no intervalo. Fez um bom trabalho também na substituição. Assim como ele mesmo falou, a maneira com que ele estava vendo e as possibilidades do Palmeiras furar aí o sistema defensivo do time do Peñarol, já que o Palmeiras precisava, né, fazer o terceiro gol, que era o gol da vitória. E ele colocou o Keno. Infelizmente o Keno acabou não fazendo aquilo que ele estava pretendendo, porque não teve nem tempo também para tudo isso, né? O jogo começou a ficar muito parado, muito truncado, com muita falta, mas o funcionou tudo que ele pensou e tudo que ele planejou. O time foi para cima, é isso mesmo que tem que fazer. A gente estava, muitos criticavam, né, no começo, que o Eduardo era aquele técnico que segurava o time também, que não sabia, né, colocar o time para ataque, e ele mudou completamente. E a gente está vendo o Eduardo Batista do jeito que a gente gosta. Um técnico corajoso, um técnico ousado. E por esse motivo o Palmeiras saiu daqui com uma vitória.
É isso aí, o João Henrique também está aqui. Ó, vocês concordam com a expulsão do Dudu?
Concordo, e eu acho que ele deu milho, né?
Wagner Amaral também está por aqui pelo Facebook. Tá,
Amaral, animal.
Patrick Estrela está com a gente. Vamos então, quem foi o animal, quem recebeu aplausos, quem foi o bobão?
E os nossos aplausos vão para...
Abraço para o Miguel Salek, que fez uma excelente pergunta. Aplausos, quem foi o animal do jogo? Cláudio Ritt, alguns torcedores aqui colocaram o Guerra como o animal do jogo, gostando muito da partida do Guerra.
É, o Guerra jogou muita bola. Eduardo Batista até colocou que ele tinha a dúvida de tirar o Dudu ou o Guerra. Ele optou pelo Guerra, achando que o Dudu seria a melhor opção e estava menos desgastado no jogo. Mas eu vou colocar mais uma vez o Mina. Acho que o Mina está sendo um exemplo para os jogadores em campo.
Eu vou discordar de você, depois eu falo por quê.
Tá bom, mas é um jogador incansável. Embora ele perca, acho que o limite dele de sair da defesa e ir pro ataque, para tentar ajudar, é um jogador que tá fazendo com que os jogadores em campo se dediquem mais.
Ah, um time que toma dois gols de bola aérea, o zagueiro não pode ser considerado um animal, desculpa.
Ah, não, mas não, era, não é só ele que fica lá na área. Ah, não é, é só o Edu Dracena que fica na área.
Vamos ver depois
falha,
de replay,
é falha de marcação.
Quem que deu as vazas, né?
E o Bobão?
Então, eu, na minha opinião, foi o Felipe Melo.
O animal?
O animal. Ah. O Ronaldo Teixeira aqui pelo Facebook que fala que foi o Guerra. Ah, o Marcos Escola fala que foi o Juiz Pilantra.
O Bobão? Ou o animal?
O animal.
O animal.
É.
Puta do animal.
Puta do animal.
É um animal mesmo, né? Cara, eu, o animal, vou de Guerra hoje, o segundo tempo dele, excelente, enfiada de bola, muito bom. E agora vamos vaiar o animal, o Bobão, né, André?
Bobão,
vamos
o Neto.
Não acho.
O Neto que falou que o Guerra era pior que o Romero.
O Guerra era pior que o Romero.
Falou.
Ele falou isso,
tô falando pra você, não, você viu, assistiu esse
não,
dia?
Não, eu não vi.
E falou que o Romero é muito melhor que o Guerra.
É? Então a galera escolhendo, eu acho que o Bobão hoje foi o Borja, desculpa.
É, eu também tô com você, embora...
Bobão ele... não, Bobinho.
É, ele perdeu um pênalti...
Na verdade ele foi uma besta quadrada.
É, eu acho assim, quem foi bobo
não
no
podia.
Final do jogo, apesar de ter jogado bem, foi o Dudu, cara.
Mas o Borja,
não pode, mas eu sei que é difícil.
Borja não pode perder esse pênalti.
Eu sei, cara, mas eu sei que é difícil. Mas perde. Pênalti perde. Eu sei que não
pode. Se ele faz o 3x1, matava os caras.
Não, ali mudava
completamente. Mas, assim,
se tivesse 3x1, o Dudu expulso não ia interferir em nada.
Mas eu coloco ainda mais culpa no Borja, porque o primeiro tempo, duas bolas que ele recebeu de enfiada lá, que ele poderia ter voltado a bola pro Guerra. Ele tentou passar por todos os zagueiros que estavam marcando ele na área.
Não, ele perdeu o pênalti, Cláudio. Depois, em seguida, perdeu um gol.
Também.
Né? E na Libertadores, ele não está atuando tão bem quanto no Campeonato Paulista. Não sei se ele está carregando uma responsabilidade de querer ser o cara que decide na Libertadores. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e eu tenho que parabenizar é o departamento físico
Michele,
do Palmeiras.
A Michele, aqui via Facebook, fala que as únicas substituições do segundo tempo deveria ser o técnico... E do árbitro?
Do técnico?
É.
Por quê?
Não sei. É que ela
que
não gosta,
técnico?
Né?
É, ela não gosta.
É o Eduardo Batista.
Eduardo
Batista.
Ah, tudo bem, mas você não vai casar com ele.
Eu respeito.
E outra coisa, Michele, o Eduardo Batista não sabe nem que você existe.
Eu respeito, mas eu discordo.
Não sabe nem que você existe.
Eu não, então. eu não acho que, por exemplo, um erro de um pênalti é culpa de um técnico?
Não, é que eu não falo. Parte técnica... É do jogador. tática do treinador. O cara dá um drible, uma caneta, um chapéu, faz um golaço, a culpa não é do treinador, é do jogador. Não é? Esse gol do Fabiano foi mérito de quem? Do próprio Fabiano.
É.
Porque ele se posicionou bem no oba-oba. Cláudio Ritt, nessa altura do jogo, não existe mais tática.
O Arthur, não tem, não tem nada.
Arthur Silva. Coração, velho.
É verdade.
Arthur Silva do Santos. Se estiver criticando, nem lê.
Não. Eu vou ler. Eduardo muito mal e os caras defendendo ele. Olha, cara, assiste o jogo, vê o VT depois de novo e vê se um erro de o William driblar, todo mundo driblar goleiro e chutar na trave, o Borja perdeu um pênalti, os caras na hora do gol do Peñarol não subiu uma gilete do chão, sendo que tem 2 metros mina e 2 metros pra cena. Então, isso não é culpa de técnico, cara.
Não.
Não é culpa, desculpa, mas não é culpa de técnico. Você podia questionar, eu teria saído com o Michel, eu não teria saído com ele. Isso é uma coisa. Mas
isso é uma opinião dele, coisa. Gosto pessoal
então,
dele.
Isso é uma coisa. Agora, não é que a gente defende, cara. Não, ninguém recebe aqui. Gostaria muito de receber um dinheiro pra defender ele.
Podia, o Palmeiras podia pagar.
Eu defendo até você, Arthur.
Não, eu não defendo.
Não, se ele pagar? Se ele pagar?
Não.
Pensa bem.
No Arthur eu meto o pau. 5
por mês.
No Arthur eu meto o pau. 5
por mês.
5.
Olha lá. Balangou.
Aumenta a força. Né?
Mas faz parte.
Mas se eu falo, tem que ir um anjo.
A gente já falou aqui. O Palmeiras vai ser campeão paulista, vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão mundial. E os caras ainda vão querer descer o pau.
Vão falar que tem que trocar o técnico.
Não, sabe o que eu vou falar? Lógico. Que foram os jogadores que ganharam.
Claro. Então. Vou fazer o quê?
Então, mas aí, sabe quem
é bom? Quando perde, não é o jogador.
Não, sabe quem que é bom? O Ancelotti é bom. Com a máquina que ele tem do Bayern na mão, ele perdeu o jogo.
É.
E aí?
Pois é.
O Guardiola foi eliminado pelo Mônaco. Então você vai ficar colocando tudo em culpa de técnico? Porque assim, quando ganha é o time, quando perde é o técnico. Assim, isso já virou um clichêzão.
Não, eu sei, mas tem coisa, por exemplo. Boa, se sobrasse uma eu queria, hein?
Vamos pra mais.
E aí?
Vai, a gente vai comemorar pra você.
O
Palmeiras jogou pela raça aqui. E amor, pela camisa, porque o juiz foi muito mal. Devia ter dado mais cartões pro Peñarol. Eduardo Batista, eu achei que foi bem sim nas substituições. É o Michel Carraro. Então, é assim, opinião.
O árbitro foi mal, isso é indiscutível.
O árbitro foi mal, como demais. Foi o do Jorge Wilstermann.
Também.
Nunca vi árbitro vir aqui fazer cera. Acho que os caras gostam do estádio e ficam parando o jogo pra ficar olhando, né? Não é possível, cara. Não,
é impressionante.
É impressionante. Mas assim, eu não acho tanto. Eu até falei, teve uma hora no YouTube lá, entrou aquele lá, sai o gol contrário.
O cara aparece.
Mano,
né?
Que cara chato, velho. Aí saiu o empate, o cara sumiu. Sumiu. Até, e tá ficando chato pra ele, porque os caras do chat do YouTube já conhecem.
Aí já desce o pau
aí
no cara.
Aí os caras já, então, olha lá, chegou o cara, não sei o quê.
Eu só queria entender, por que o torcedor, ele tá torcendo contra o seu time do coração, porque ele não gosta do técnico.
Nós colocamos um áudio do Alexandre Matos pedindo o quê?
Pedindo apoio pro
Se
Fabiano.
Se não é no amor, é no terror.
Pô, é impressionante, eu não consigo entender.
Ele até falou um áudio legal, o Bruno Massa colocou aí, mas eu vou repetir amanhã esse áudio no Trocando as Bolas. Ele fala o seguinte, imagina um cara vai advogar e fica um monte de gente criticando ele na hora que ele vai advogar, um mecânico vai arrumar
um carro, um médico vai fazer uma operação.
Fica tomando uma crítica. Então ele falou, não é melhor a gente apoiar aqui, nem ele falou que o Fabiano foi criticado o jogo inteiro pela torcida. Ele acompanhou os torcedores aqui atrás do gol, os amendoim, xingando o Fabiano. Aí o Fabiano vai lá, mete uma caixa 3-2 Palmeiras. E aí? E a cara de bosta desses otários aí?
E não, e esses otários fazem o quê?
Põe o rabo entre as pernas e vai embora.
E outra, eu vou te falar mais. Essas bosta que fica aí.
É gourmet essas coisas daí.
Você vê que só levanta pra gritar gol.
Não, só.
Ou se é pra encher o saco. É. Durante o jogo, a hora que
pra pressionar o juiz, então, pra pressionar o adversário, não presta.
Cantar, tem que cantar. Eu já falo, meu. Você vem aqui, vai sentar na arquibancada, cara. Se você é mudo. Se você for mudo, bate palma. Pra fazer barulho.
É.
Entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Agora, pô, só ficar xingando. Pô, tem cara, os Boca Palmeiras falaram que teve um jogo que os caras vieram. O juiz disse assim, ó. O cara, tira o negócio. Meu, os caras não tinham dado nem a saída. Eles já estavam pedindo pro técnico mudar.
Ah, não dá.
Ah, é gênio, né? Gênio da bola, o cara desse.
E já que a gente tá falando de torcida, a gente tem que aplaudir hoje e reconhecer o que
foi bonito,
fez, né?
Foi bonito.
Desde do apito inicial, a torcida incentivou o tempo todo.
Eu tenho dois, rapidinho, só para não tomar muito. Eu tenho dois pensamentos sobre torcida. Eu acho que tem a torcida e tem o torcedor. Você falar que lotou com 37 mil é legal, mas esses 37 mil fizeram o que dentro não, do então, campo?
Poderia ser mais legal.
Tá, poderia ser mais legal. Não, não imagina poderia. Esses 37 mil do seu lado. Não, gritando. Você tem 15 do seu lado e tem 12 contra, ou você tem 20 do seu lado e 17 contra, você tem 7 contra. Por que todo mundo a favor? Então, assim, tem a torcida que está comparecendo, que nem a renda, 300 milhões, 400 milhões, o avante e tal. Porque o cara paga o avante, ele se sente não obrigado de ir no jogo. É que nem futebol society. Eu, você e o André Nery entra num time de society, cada um paga aí 100 pau por mês para jogar bola. Você vai se sentir na obrigação de jogar bola porque você está pagando a mensalidade. Mesmo que você não queira ir. Agora tem o torcedor e a torcida. A torcida que compareceu... O número tá de parabéns. Agora tem esses torcedores, Cláudio Ritt, que não vem aqui pra torcer, ah, não vem aqui, faz questão pra xingar.
Tem,
inclusive,
mas hoje,
teve um
mas hoje
no Twitter que falou: vou lá pra xingar o Eduardo, vou lá pra criticar o fulano.
É, então, você acha que é legal? Isso aí
muito
é legal.
Chato. Ele paga 200 pau, 300 por mês pra vir xingar. E ele é acha chato. Que tá pagando e tem o direito de fazer.
É chato, é mas hoje a grande maioria veio com o espírito mesmo de Libertadores pra incentivar o time.
Eu também achei. Bacana. Eu achei, só que eu acho que essa torcida, quando o Palmeiras toma um gol, ela precisa ir lá e empurrar mais.
Sim.
E falar, pô, é o cara vai bater um escanteio, xinga a mãe, xinga o pai, tia, fizeram, xinga todo mundo.
Na hora que tomou o gol de empate, a torcida começou a cantar e incentivar.
Sim, mas eu acho que quando toma ainda a torcida
dá aquele jogo. Mas é uma questão também de você ir se habituando e se educando a isso.
Sabe porque que eu acho?
Nós passamos tanto tempo reclamando de time aí, sofrendo.
Sim, mas eu acho que a torcida podia aproveitar esse time. Que tá jogando desse jeito e a torcida leva o time, mas esse time também tá levando a torcida, porque ele tá fazendo com que a torcida acredite nele até o último minuto. Trocando, é troca-troca.
É
um troca-troca.
É isso, é isso que faltava.
É bola esquerda, bola direita.
Bola esquerda, bola direita. Vamos lá, vamos embora. Vamos finalizar.
Então
vamos.
O que é a nota de a nota do técnico?
Não, já foi. Agora já é, foi? É o nota do jogo.
Aplauso
nota
do jogo. O Bobão já foi.
Nota do jogo.
Cadê o bagulho aqui?
É o Bobão, vocês já votaram no Bobão?
Olha, a Renata Cavalcante.
Quem que é o Bobão?
O Bobão, eu coloquei Borja.
Ah, é, tá, você votou
até
também.
Mesmo, até, eu tava, ele me convenceu no Borja, porque eu tava pensando em
você
outro.
Você foi atrás de
eu
mim?
Pensando, eu tava, fui. Tá, eu tava pensando no árbitro. Tá, foi...
Eu tirei foto com o Colhazé. Olha, a Renata Cavalcante no...
Nota do jogo.
Ô Claudio, você não me interrompe mais, seu cavalo. A Renata tipo, Cavalcante coloca: obrigado por me aceitar, parabéns pelas transmissões e pelo bom humor. Obrigado.
É nóis, Renata.
Renata
que gosta de rock and roll, tô ligado. Mas não foi lá no, no, na festa lá que a gente fez.
Não, né?
Que não foi ver eu tocar, tá vendo?
Só, nota do jogo?
Nota do jogo.
Ah, pela emoção, nota é bom.
Eu vou dar nota 10, meu irmão.
É, cara, pela, que pela, legal.
Pela esse sim eu gosto.
Pela emoção, esse é bom.
Esse eu adoro. Eu falei pra vocês, toma um gol do Peñarol, vai pra cima. Lembra que eu falei? Só que eu queria que tomasse um gol do Peñarol os 10, nossa, 33.
É, mas a gente tem que, pra dar um bom, tem que esquecer o primeiro tempo.
Sim.
Não, o primeiro tempo a gente tem que apagar.
Ah, mas o segundo tempo, Cláudio Ritt, foi de matar. Foi, não precisava nem ter o primeiro, foi. Jogava só os 45
segundos.
O segundo
tempo foi muito bom, tanto... Por parte do Palmeiras, como por parte do
Palmeiras. Aí agora os trouxas aqui chegam em casa e ficam caçando o canal pra assistir o jogo na televisão, vai dormir às 4.
Não, daí eu vou dormir.
Não, ainda, bom, não vou nem falar. Eu vou
deu nota 10,
dormir.
Pra mim
eu já... Eu vou tentar dormir, mas eu vou querer dictar jogo, gol. Vou querer fazer
Nota 10, ótimo pra mim hoje, nota 10.
Eu vou deitar, vou dar aquela agarrada.
Eu não consigo, cara, vocês ficam numa pilha, cara, também, eu não consigo dormir.
Fico.
Não, então, agora assim, é que eu chego e eu tô dormindo. E não ia pipocar igual o Borges, não, mano.
Vai, segue essa bagaça aí.
Sagou.
Segue a bagaça.
Vamos lá, pá.
Destaque final.
Destaque final, o Asa Expedicionário pergunta se a gente não achou que o Zé tava ruim das pernas hoje, não acompanhando o ataque adversário.
É, o Zé é bicha, né?
É, o Zé Roberto.
Ah, o Zé Roberto. Ah, tá, desculpa.
Sou eu. Um abraço pro enteado, pediu pra encerrar com o MC Nino pra comemorar a vitória.
É mesmo? Ele tirou no MC
Nino. Né? Jackson de Birité, o Daniel Mandiná, Bruna Dantas, o Ginaldo, grande abraço, o Rit Júnior, André Neri, seu destaque final, um grande abraço, amanhã tem programete, vai ter os gols, tem o Alexandre Matos falando, tem a palavra do Fabiano, e lógico que vão pegar áudios do Felipe Melo, que ele já deve ter falado um monte por aí, né?
É, mas eu acho que o Felipe Melo andou se orientando aí pra não soltar tanto torpedo verbal, entendeu? Não é bom pra ele, cara. Hoje ele tomou um amarelo, tudo bem, ele entrou feio ali, entrou pesado.
É, não, foi...
Mas teve várias entradas pesadas que o juiz não deu amarelo. Só que é o Felipe Melo, o cara falou.
Mas aquela não tinha jeito.
Pugliese, vocês são demais. Ainda.
Deixa eu ver.
Vocês são demais. E o MC Nino
é a minha vida.
Deixa eu ver, Pug. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Que vocês gostam de inventar. Deixa eu ler pra ver se é verdade.
Vê, olha lá.
Puta, o cara colocou até coraçãozinho. Ah, vai pro inferno, Pugliese. Vai, ô. Vou te falar, velho. Ah, vai. É louco, velho. Vambora. Velho,
ó, o Roberto Sabino, alias não serve café da manhã, não. Vamos pra casa.
Valeu, Roberto. É isso que a gente vai fazer um programa de madrugada ainda.
Ó, se os caras servissem aqui, vai ficar mais um pouco aqui, velho.
Beleza.
André Neri, é isso aí, então, né?
É isso aí, então, o programa amanhã. Amanhã repercutir bastante esse jogo aí. E, cara, se for até o fim da Libertadores com jogos desse tipo de emoção aqui, vai ser punk, legal.
Vai, mano. Tem Palmeiras e Ponte Preta domingo às 4 da tarde. Vamos falar sobre esse jogo também, possível time para enfrentar, né?
É, isso aí, mas deve ser o time quase titular.
Claudião, fechando então, passando a
abraço régua, a todos.
Muito obrigado, você se emocionou, perdeu a voz também, comemorou muito.
Demais, né?
Cuidado, hein, vai fazer um check-up aí, eu vou fazer também, porque nós não vamos aguentar essa Libertadores nenhuma, não, hein?
Deixa assim, mesmo, a hora que tiver aqui, que vá, né, velho?
Não, se vá. Eu, obrigado pelo contato com o Maurício, foi sensacional,
cara, Maurício. Maurício, então. Deixar um abraço.
Méritos pro Cláudio Ritt,
que trouxe o Maurício. Deixar um abraço fortíssimo pro Maurício Manieri. Você que curte Maurício Manieri, você que tá em São Paulo.
Cara, o cara gente fina mesmo, cara, assistir, cara do
vai
game,
assistir mano. O show do cara, que realmente é muito bom. Ele não canta
devia
só
ter pedido um ingressinho pra sortear, né?
É. Ele não canta só as músicas dele, ele canta músicas de outros artistas também. É muito bom, é um intérprete de primeira. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez, aos torcedores palestinos que curtiram a Web Rádio Verdão. Amanhã tem coletiva do Fabiano. Às 2 horas da tarde, se não chover, eu irei na coletiva. Se chover, eu não vou, porque eu vou derreter, né? Então.
E se você for, já vai pro trocando, hein?
Você tem açúcar.
Não, então, mas aí é outro problema.
Você tem açúcar. Você derrete.
Eu derreto.
Você
e...
é de ouro.
Amanhã tem trocando as bolas. Domingo nós vamos estar em Campinas, né, Zé?
Vai, eu vou sim.
Isso,
meu
né?
time vai jogar.
Eu tenho certeza disso. Muito boa noite para todo mundo e pode comemorar, torcedor, porque vai ser assim mesmo a Libertadores. Forte abraço.
Forte abraço. O vencedor do voucher para o show do Rude, Alessandro Cristino, vai receber. É só passar o nome, o seu nome do acompanhante, que você vai entrar no dia...
Ó, que boiada, hein, mano?
Amanhã, dia 20, tá? Na quinta-feira, dia 20.
Aproveita e vai lá no Público e Renda e deixa uma babinha lá.
E deixa uma babinha para ajudar a gente sorteando ingressos para vocês. Obrigado, gente, pelo carinho. Um grande abraço a todos vocês. Boa semana. Amanhã tem Trocando as Bolas ao vivo, a partir das 8h30. Eu estarei lá, Ricardo Pugliese também, quem sabe, um convidado especial. MC Nino tocará. Durante o programa,
teremos MC...
Sim, e tem novidade, hein? Por final de semana vai ter MC Nino, uma novidade de MC Nino aí. MC Nino vem aí com tudo, hein, rapaz?
Olha.
E amanhã a gente vai colocar também músicas do Maurício Manieri pra tocar. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Até hoje, né?
Até daqui a pouco, cara. Eu acho que a gente... é melhor você já ir dormir no estúdio, cara.
Eu vou dormir no estúdio.
Fui!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!